com certeza foi uma vitória muito significativa do ponto de vista da justiça mesmo, porque o que se verificou é que, historicamente, as candidaturas negras são relegadas, são deixadas à própria sorte, enquanto as candidaturas de pessoas brancas vêm com um investimento mais pesado, mais efetivo, chegando até a se verificar que candidaturas de pessoas brancas chegaram até a ser 3 vezes mais investidas do que nas candidaturas de pessoas negras. Então, para a gente conseguir equalizar e tornar mais justa essa concorrência, desde já, eu acho que foi muito importante essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski.
E o senhor já sabe quantos candidatos negros já estão pleiteando nessas eleições desse ano, pelo menos um número aproximado?
Então, nós não temos ainda, porque nem as convenções partidárias terminaram, né? E quando terminar as convenções partidárias, começa, que tem lá o tempo de registro de candidatura e que vai também se iniciar o período de campanha eleitoral. Então, ainda não foram todos os partidos que entregaram a documentação necessária ao TSE. O que eu entendo é que a gente pode ter aí um avanço do ponto de vista de ter mais encorajamento das pessoas negras para disputar os cargos eleitorais. Afinal de contas, agora existe uma determinação do Estado falando que também devem haver investimentos em candidaturas negras.
Professor, nem eu e nem o Rodrigo aqui nunca nos candidatamos a nada. Na aplicação da candidatura junto ao TSE, é preciso identificar a raça do candidato?
Sim, tem essa exigência de declaração desde 2014, se eu não me engano.
Perfeito. De que maneira vai ser feita a conferência dessa distribuição igualitária de verbas e de tempo de televisão? Isso vai ser uma responsabilidade do TSE?
Sim, existe uma fase, existe um tipo de procedimento que é a prestação de contas, né, onde o partido tem que expor como que ele gastou a verba do fundo partidário. E a partir dali, o TSE consegue fazer esse controle do investimento das verbas eleitorais dos candidatos dos partidos.
E, doutor, até antes dessa votação do STF, a gente teve o TSE votando a respeito dessa temática e a Corte Eleitoral naquele momento entendeu, né? Claro, foi uma votação bastante acirrada, de que a Constituição proibiria essa alteração no processo eleitoral, porque seriam feitas a menos de um ano da data dessas eleições. O que o senhor acha também desse debate em outra corte?
Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, é quem tem a palavra final, né, de acordo com a Constituição, e é quem mais tem ali a legitimidade para interpretar a Constituição na forma como ela vai ser aplicada, né? E o que é interessante, que foi 4-3, como você falou, mas desses três eram justamente os ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, porque eles aplicaram alguns precedentes da própria Suprema Corte. Inclusive, quando houve essa manifestação, primeiramente, do ministro Ogui Fernandes, o ministro Barroso, ele falou: mas, ministro, isso aqui, o artigo 16 da Constituição, ele fala sobre efetivação de lei, né? E aqui a gente está falando de uma interpretação de um regramento que já existe. Dentro disso, quando houve a propositura da ação no Supremo Tribunal Federal, existia ali dois argumentos que eram principais. O primeiro era de que se tratava de uma norma de procedimento, que não alterava a eleição, né? Na verdade, alterava um procedimento de forma como haveria uma distribuição dos recursos. E o segundo ponto é de que houve o reconhecimento do estado de inconstitucionalidade na forma como as eleições eram realizadas. E a partir daí, você ter um aval do Estado para ter 2 anos ainda esse estado de inconstitucionalidade postergado não fazia muito sentido dentro de uma lógica jurídica, né? Então, foi por isso que o ministro Ricardo Lewandowski ele acabou acatando aí liminarmente.
Historicamente, desde o nosso período aí do retorno da democracia, qual tem sido a média de candidatos negros nos pleitos, professor?
É boa essa pergunta, que eles, na verdade, isso vem variando sensivelmente, e isso varia de acordo com, na verdade, o cargo que está sendo disputado. Por exemplo, nas eleições de 2016, houve mais ou menos 48% de candidatos a vereadores, 48% de candidatos negros. Quando a gente fala sobre, por exemplo, as prefeituras, já cai para 36%. Então, conforme vai se elevando o cargo político, a gente vai vendo uma diminuição sensível da presença de candidaturas negras nessa parte. Então, e aí, por que isso? Né? Justamente por conta da quantidade de dinheiro que tem que se investir nisso. Para ter uma noção, um candidato em 2014, um candidato a deputado estadual, para se eleger, a média foi de investimento de R$1 milhão. Então, qual o candidato estadual, não, federal, desculpa. Então, assim, quem tem dinheiro de R$1 milhão para dispor para fazer uma candidatura, né? Então, quando a gente trata sobre isso, a gente vê que essa disparidade racial vem acompanhada da disparidade socioeconômica também.
Como figuras representativas, né, como a deputada Marielle Franco, ajudaram a esse debate ir para frente também, além de também fazer com que surjam mais candidatos negros nesse pleito?
Com certeza, o legado da Marielle Franco cresceu muito, né, nos últimos anos, e foi uma fatalidade que acabou alavancando a voz de outras lideranças comunitárias negras. Então, com certeza, houve esse efeito. E esse ano, especificamente, com outra fatalidade, né, com a morte do George Floyd, houve essa conscientização mundial, essa luta por mais igualdade, por diminuição da violência e mudanças estruturais dentro do Estado com relação à discriminação racial. Isso, com certeza, foi um argumento que nós utilizamos tanto no TSE quanto no Supremo para poder tocar os ministros e conseguir essa vitória.
O senhor acredita que essa onda de manifestações, principalmente nos Estados Unidos, pela morte do George Floyd, tivemos outros episódios depois desse, isso deve repercutir em mais candidatos negros no pleito deste ano?
Então, parece, eu não cheguei a ler o artigo inteiro, mas nos Estados Unidos já houve esse incremento de candidaturas negras para outros cargos, né, que lá tem muitos cargos eletivos na administração pública, né, dentro do sistema de justiça. E eu acredito que as lideranças comunitárias, elas vão sentir a sua responsabilidade e vão pleitear o seu lugar no espaço público, na política. Sim.
Com essa mudança, o que vai mudar na política? O que o senhor vê que pode mudar com essa nova regra eleitoral?
Então, eu vejo que com o maior investimento e maior visibilidade dessas candidaturas negras, as ideias podem chegar mais facilmente para a população, isso se tornar mais conhecido, ter um maior debate público a respeito das questões antirracistas, e a partir daí a gente conseguir também trazer novos eleitos para a formulação de políticas públicas. E aí um exemplo que eu tenho dado é a respeito de uma política nacional de integração da saúde da população negra, que foi um plano feito em 2016 pelo Ministério da Saúde, onde se reconheceu que dentro do próprio SUS existia o racismo institucional. E a partir dali se desenhou um programa para aplicar nas cidades de todo o país, para poder fazer um atendimento mais específico para a população negra, que tem certas comorbidades, tem certas doenças que são específicas da população. Dentro de mais de 5.500 municípios no Brasil, apenas em 57 a gente conseguiu instituir isso. Então, quando a gente fala das eleições municipais, o grande impacto que isso pode ter, o potencial de impacto que pode haver, é justamente de poder traçar políticas públicas específicas para a população negra, que são muito caras, que são, por exemplo, a questão da saúde. E que a gente tem visto que agora, em tempos de pandemia, né, com o novo coronavírus, a maioria da população que está sendo afetada é justamente a população negra. Então, esse é o potencial de impacto que a gente pode ter dentro dessa perspectiva.
Recentemente tivemos um dispositivo, acho que muito semelhante, que é para incentivar a candidatura de mulheres e, infelizmente, nós temos alguns casos de investigação ao longo do Brasil aí de candidaturas laranjas. O senhor teme que esse incentivo, essa distribuição igualitária de recursos para candidaturas negras não possa também se reverter nesse viés criminal de candidaturas laranjas?
Eu acho que são duas questões aí. A primeira é que não se colocou uma reserva de vagas para as candidaturas negras. Então, uma candidatura laranja, ela seria para preencher as vagas, né? E, no caso, não tem esse mínimo de vagas, não existe uma cota para isso. Mas um outro ponto que eu gosto de trazer é de que, apesar de ter havido candidaturas laranjas, houve um aumento significativo no número de mulheres eleitas nas últimas eleições. Então, apesar de ter essas fraudes, de ter havido subterfúgios que precisam ser investigados e precisam ser punidos, houve um incremento efetivo da política pública de reserva de vagas dentro das candidaturas para a implementação das candidaturas de mulheres. Então, eu vejo com bons olhos que, apesar de poder haver uma fraude, a política pública sempre tem alguém que vai tentar burlar, que vai tentar fraudar, mas eu acho que a ideia de fomentar a maior participação democrática, ela é mais forte do que eventuais pessoas que vão tentar tirar vantagem disso.